Convido o secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Ari Santana.
Presente.
Valdomiro.
Presente.
Miguel.
Presente.
Alípio.
Presente.
Helena.
Presente.
Marco Antônio.
Presente.
Alcides Barroso.
Presente.
José Geraldo.
Presente.
Convido a funcionária da Câmara para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 66ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2016, às 17 horas, realizou-se a 66ª Reunião Ordinária da Câmara, sob a presidência do vereador Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão ordinária com os dizeres: sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou ao vereador secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada, confirmando as presenças dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Valdomiro Domingos Dias, Miguel Pereira Rosa, Alípio Fonseca de Almeida, Helena de Norá Coelho, Marco Antônio Pereira, Alcides Barroso Neto e José Geraldo de Oliveira. Constatou-se também a presença da advogada, doutora Geisa Rosignoli Neiva. Em seguida, determinou ao funcionário da Câmara que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi a mesma apreciada e aprovada por unanimidade. Primeira ordem do dia, leitura do projeto de lei número 1 de 2016, que dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, que, colocada em apreciação, foi feito pedido de vista pelo vereador Marco Antônio Pereira, que fez o uso da palavra, esclarecendo para as professoras presentes que o projeto de lei em relação aos subsídios das professoras não se encontra nesta Casa Legislativa para votação, e explicou que o projeto dos vereadores é de autoria do Poder Legislativo e o projeto de subsídio das professoras vem do Poder Executivo. Segunda ordem do dia, leitura do projeto de lei 2 de 2016, que dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos servidores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, que, colocada em apreciação, foi feito pedido de vista pelo vereador Marco Antônio Pereira, que esclareceu que pediu a vista dos projetos de lei não por ser contra o mesmo, ao contrário, é a favor, mas queria a vista para buscar junto ao Poder Executivo o projeto de reajuste do subsídio das professoras. Após, os vereadores Lucas e Ari Santana de Carvalho esclareceram aos presentes que os vereadores da Câmara encaminhariam um ofício à Prefeitura pedindo providências em relação ao projeto de reajuste de subsídio das professoras municipais. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão e determinou que se lavrasse a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Esta reunião não pôde ser transmitida em decorrência dos acontecimentos festivos do Jubileu de Alto Rio Doce, que era transmitido pela rádio comunitária no mesmo horário.
Algum vereador quer comentar? Colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovada a ata da última reunião. Primeira ordem do dia, leitura do projeto de lei número 3 de 2016, que institui a nova lei orgânica do município de Alto Rio Doce. Gostaria de esclarecer aos presentes e ouvintes da rádio comunitária que eu, na condição de presidente, me vi na obrigação de fazer a reforma da lei orgânica municipal, que não era atualizada desde o ano de 1997. Para isso, foi constituída uma comissão de vereadores, tendo feito parte da mesma eu, Ari Santana de Carvalho, e os vereadores Alípio da Fonseca de Almeida, Marco Antônio Pereira, Lucas Abreu Dias e a vereadora Helena de Norá Coelho. E nós trazemos para apreciação dos demais vereadores dessa casa uma nova lei orgânica, atualizada e em conformidade com a Constituição Federal. Gostaria de passar a palavra para a doutora Geise.
Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereadora de Santana, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da rádio. Inicialmente, quero destacar que a mim, na condição de advogada contratada da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, foi dada a atribuição de assessorar os vereadores no projeto de alteração da Lei Orgânica do Município de Alto Rio Doce. Para tanto, foi instituída uma comissão composta pelos excelentíssimos senhores vereadores Ari Santana de Carvalho, Lucas Abreu Dias, Alípio Fonseca de Almeida, Helena de Norá Coelho e Marco Antônio Pereira. Quero destacar aos senhores que a Lei Orgânica é a norma mais importante do município, sendo equiparada à Constituição, pois é ela que trará toda a organização administrativa do município, disciplinando as competências legislativas, contábeis e financeiras, além de disciplinar os assuntos de interesse local que devem ter maior atenção. A Lei Orgânica de um município deve estrita obediência às Constituições Federais, às Constituições Federal e do Estado, por isso a tarefa de sua reforma demandou um tempo maior, pois foi necessária a análise de todos os artigos para verificar a sua correspondência com o ordenamento jurídico vigente. No caso de Alto Rio Doce, a Lei Orgânica atualmente vigente foi promulgada em 7 de setembro de 1990, tendo até hoje passado por apenas uma emenda no ano de 1997. É inconteste que de lá para cá, grandes mudanças ocorreram não só na Constituição da República Federativa do Brasil, mas também na legislação infraconstitucional. Mudanças estas que impactam diretamente nas normas municipais. Devido à complexidade de algumas questões abordadas, foram realizadas várias reuniões da comissão até que chegássemos à redação atual do projeto de lei, que ora será submetido ao plenário da Câmara em dois turnos de votação. Dentre as principais mudanças, podemos assinalar: vários artigos passaram por pequenas alterações textuais a fim de se adaptar a sua redação à nova ordem constitucional. Dentre eles, o artigo 4º, para suprimir a menção à vila, a revogação dos artigos 9º, inciso 12 e 38, a supressão do artigo 20 e dos parágrafos do artigo 41, o artigo 40 e o artigo 52. Todos os artigos foram renumerados para permitir um realinhamento do texto após a reforma sugerida. A Lei Orgânica atual conta com 190 artigos. O projeto apresenta uma proposta de 178 artigos, mais o ato das disposições transitórias. No novo artigo 6º, foi acrescentado o brasão, além do hino e da bandeira, como símbolo do município de Alto Rio Doce. Os artigos 6º e 10º, que tratavam da criação, instalação e extinção do distrito, foram revogados, tendo em vista que tal matéria hoje é tratada por lei estadual. Foi inserido o artigo 8º, tratando dos princípios e diretrizes municipais, que passa a ter, segundo a proposta, a seguinte redação: a organização do município observará os seguintes princípios e diretrizes: gestão administrativa, a soberania e a participação popular, a transparência e o controle popular na gestão pública, o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e movimentos sociais, a programação e planejamento das ações públicas, o exercício pleno da autonomia municipal, a articulação e cooperação com os demais entes federados, a garantia de acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual, idade, condição econômica, religião, crença, pessoa com deficiência ou qualquer outra discriminação aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência digna, a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito à lei, afluem o município, a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente do município, a preservação dos valores históricos e culturais da população. A organização administrativa do município passou a ser tratada no capítulo 4, título 1, permitindo um melhor alinhamento das disposições legais. O artigo 89, que tratava da estrutura administrativa do município, foi reeditado para excluir as entidades que não fazem parte do município de Alto Rio Doce, como é o caso das autarquias e fundações, que, segundo nos foi passado pela comissão, não há a presença delas ainda no município. Também o capítulo 5 que trata dos atos municipais, foi remanejado para o título 1. Foi excluído o parágrafo 1º do artigo 90, que tratava de regras para a escolha do órgão de imprensa para a divulgação dos atos legislativos. A questão hoje é regida por lei federal, no caso, a Lei 8666/93. Foi inserido o artigo 15, que reforça a necessidade de criação, no âmbito do município, do Portal da Transparência. O Portal da Transparência, a criação dele foi determinada por lei federal, a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Propõe-se a exclusão da seção 2, que trata dos livros municipais, pois atualmente a escrituração contábil obedece às regras já previstas em lei federal. O artigo 94, que tratava do nepotismo, foi reformulado para adequar-se ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. A redação sugerida pela comissão é a seguinte: artigo 94. Fica proibida a contratação ou a nomeação de pessoa para exercer atividade ou função pública na administração municipal que tenha relação de matrimônio ou parentesco até o terceiro grau, inclusive por afinidade ou consanguinidade com o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento. A proibição de que trata o caput subsiste até 6 meses após findas as respectivas funções. Não se incluem nessa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados, como nos casos de aprovação em concurso público e ou naqueles em que a contratação decorra, né, por processo licitatório regular, no qual seja assegurada a ampla concorrência. No título 2, que trata sobre a organização dos poderes, no capítulo reservado ao poder legislativo, foi suprimida a parte que trata das regras de elegibilidade, tendo em vista que a matéria é reservada à lei complementar, no caso, a lei complementar número 64, que vem sofrendo constantes modificações. O novo artigo 22 trata dos recessos parlamentares e foi adequado à emenda constitucional número 50 de 2006. A proposta é que o recesso seja de 2 de fevereiro a 17 de julho e, posteriormente, de 1º de agosto a 22 de dezembro. No artigo 23, o novo artigo 29, foi instituída a licença gestação, também como uma condição de afastamento. Foram abolidas quaisquer remissões à votação secreta, por ter entendido a comissão que o voto deva ser aberto, dando publicidade aos trabalhos legislativos e ao posicionamento dos vereadores. O novo artigo 36, que trata da posse dos vereadores, teve a redação alterada para constar que, na falta do vereador mais idoso, assumirá a presidência o mais antigo, até que a eleição da mesa seja realizada. O novo artigo 38 prevê o mandato da mesa diretora da Câmara, será de 2 anos, fins dos quais será realizada nova eleição para a composição da mesa. Os artigos que tratam da composição da mesa também foram alterados para constar que a mesa da Câmara será composta pelo presidente, o vice-presidente e o secretário, os quais se substituirão nessa ordem. A lei orgânica atual previa em alguns artigos que era o tesoureiro quem assumiria no lugar do secretário municipal. Foi suprimido o artigo 27, que trata das representações partidárias, por ser matéria afeta ao regimento interno. No artigo 42, que trata das votações, foi suprimido o parágrafo 1º, que não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na votação, anulando-se a votação se o voto for decidido, for decisivo. Também foram suprimidas as referências a voto secreto. O artigo 45 teve a redação alterada para estabelecer penalidade ao secretário municipal ou ao servidor que deixar de comparecer para prestar esclarecimentos na Câmara, sendo, para tanto, previamente intimado. Foi feita a exclusão do artigo 40, que prevê a possibilidade do secretário municipal, diretor equivalente, a seu pedido, poderá comparecer perante o plenário e a qualquer comissão para expor assunto e discutir projetos de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado, como tratar de assunto administrativo. A exclusão se deu, a proposta de exclusão da comissão se deu, em razão do fato de que tal assunto é um assunto de deliberação exclusiva do plenário da Câmara. Então, é a Câmara que vai decidir pela essa abertura de oportunidade ou não. O novo artigo 48 estabelece o prazo máximo para o prefeito se afastar do município sem autorização da Câmara, como sendo de 10 dias consecutivos por necessidade do serviço. Para sair do país, dependerá sempre de autorização legislativa. Também ficou estabelecido o prazo máximo de 90 dias para deliberação sobre o parecer do Tribunal de Contas. A redação antiga previa 60 dias e essa redação conflita com a norma estadual que já prevê o prazo de 90 dias. Ainda na parte que trata da apreciação do parecer do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas, foi excluída a possibilidade da Câmara, por maioria de 2/3, rever e se retratar, se for o caso, da decisão que rejeitar as contas do prefeito, votadas em desconformidade com a lei. Houve a exclusão do artigo 37, que tratava da eleição de uma comissão para representar a Câmara ao final de cada sessão legislativa, tendo em vista ser matéria desnecessária em âmbito municipal. No parágrafo único do artigo 54, foi suprimida a parte que previa a possibilidade de emenda, aumentando despesa nos processos de competência exclusiva da mesa da Câmara. No artigo 55, o prazo da Câmara para se manifestar nos projetos em que o prefeito tenha solicitado urgência será de 30 dias. A lei orgânica atual prevê 90 dias, mas 90 dias a comissão entendeu que é um prazo muito extenso para se manifestar em relação ao projeto de urgência. Foi adequada a redação do parágrafo 1º do artigo 56 à Constituição Federal para prever que, em caso de veto oposto pelo prefeito a projeto de lei, tal fato deverá ser comunicado no prazo de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. No parágrafo 4º do mesmo artigo, foi excluído o voto secreto para a derrubada rejeição do veto. Foram acrescentados os artigos 61 e 62, que tratam da participação popular no processo legislativo. A redação desses artigos será a seguinte. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei escrito por no mínimo 5% do eleitorado municipal. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para o seu recebimento a identificação dos assinantes mediante indicação do número do respectivo título eleitoral e endereço. A tramitação dos projetos de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecido nessa lei. Qualquer projeto de lei de iniciativa do legislativo ou executivo de reconhecido interesse social e humanitário poderá, por requerimento e pelo menos de 1/3 dos vereadores e aprovado pela maioria absoluta da Câmara, ser destinado à consulta popular que opinará sobre a aprovação ou não, devendo a lei disciplinar o disposto neste artigo. Foi adequada a redação do artigo 65, que trata da elegibilidade. O artigo 65 passa a ter a seguinte redação. O poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito, secretários ou diretores equivalentes. Parágrafo único. Somente poderão eleger-se para prefeito e vice-prefeito os brasileiros com idade mínima de 21 anos e verificadas as demais condições de elegibilidade da Constituição Federal. Foi suprimida a previsão de nova eleição caso ocorra empate de votações nas eleições majoritárias. Hoje a matéria é tratada pelo Código Eleitoral e, em caso de empate, vencerá o candidato mais idoso. No caso de morte ou desistência do candidato, o partido é que indicará o substituto. Foram feitos ajustes de redação nos parágrafos 2º e 3º, adequando-se à lei de responsabilidade fiscal. Hoje é exigência que o prefeito, vice-prefeito, vereadores prestem declarações de bem. Na verdade, qualquer servidor público, quando é investido num cargo público, tem que fazer essa declaração de bens. O artigo 69 foi adequado à nova ordem constitucional para, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, quem vai assumir é o presidente da Câmara. Na redação atual da lei orgânica, era determinado que, no impedimento do prefeito e do vice-prefeito, quem assumiria era o secretário da Câmara. Foi suprimido o artigo 64, que prevê o mandato do prefeito, já que tal matéria poderá sofrer alteração constitucional. Foi acrescentado ao artigo 72 que o subsídio do prefeito não poderá ser inferior ao maior padrão de vencimentos estabelecido para o servidor do município. E adequada a redação do parágrafo único do artigo 74 para prever que o prefeito poderá delegar por decreto aos seus auxiliares as funções administrativas, desde que não sejam de sua competência exclusiva. Acrescentou-se os artigos 75, 76 e 77, que passam a tratar das hipóteses de perda do mandato em casos de crime de responsabilidade e de infrações político-administrativas. Foram suprimidas as referências a subprefeitos nos auxiliares diretos ao prefeito, por não ser uma peculiaridade do município de Alto Rio Doce. No artigo 82, optou-se por manter a idade de 21 anos para exercer as funções de secretário municipal. O artigo 86 foi adequado à Constituição Federal, explicitando os princípios que regem a administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Em Alto Rio Doce, além desses, também a razoabilidade é um princípio que deve orientar o administrador. No inciso 16 do artigo 89, foi excetuada a possibilidade de acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A lei orgânica atual só previa essa possibilidade de acumulação no caso dos professores, né? Mas essa já é uma reforma constitucional mais antiga. Foi suprimido o inciso 17 do artigo 89, que prevê a precedência da administração fazendária sobre os demais setores administrativos. Também houve a supressão do parágrafo 5º do artigo 89, que trata dos prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor público ou não, que causem prejuízos ao erário. Tal supressão se deve tendo em vista que tal matéria é regulada por lei federal, no caso, pela Lei de Improbidade Administrativa. Em relação à aposentadoria dos servidores públicos, aí foi um ponto, né, um pouco mais divergente, diante da especialidade do tema e das peculiaridades do município, optou-se por adotar uma redação diferenciada, conforme a sugerida nesse projeto. A proposta de redação é a seguinte: Seção 6 dos servidores públicos, artigo 87. O município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública e direta, das autarquias e das fundações. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimento para os cargos e atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder ou entre poderes do executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho. Os servidores municipais se aposentarão pelo regime geral de previdência, observadas as regras da Constituição e da legislação federal. A aposentadoria no serviço público será compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, conforme lei complementar da União. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias, ressalvados os termos definidos em lei, complementares nos casos dos servidores, portadores de deficiência ou que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. O artigo 91. Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos na legislação federal serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do mesmo regime de previdência. A lei disporá sobre a concessão de benefício de pensão de morte por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo para os benefícios do regime geral de previdência de que trata o artigo 201 da Constituição. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência, conforme artigo 201 da Constituição. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o caráter permanente e o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, bem como ao outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência. Foi acrescentado o artigo 110, que prevê a necessidade de licitação para a concessão dos serviços públicos. Foi dada nova redação ao parágrafo 1º do artigo 116, que trata do imposto predial territorial urbano, prevendo alíquotas diferenciadas como forma de se assegurar o cumprimento da função social do imóvel. Foi adequada a redação do artigo 122, inciso 3, à Constituição. O artigo 130 recebeu novos parágrafos de acordo com a emenda constitucional 86 de 2015, que tratam das emendas sobre o orçamento. A redação do artigo 141 foi adaptada à Constituição. Os capítulos referentes à saúde, à educação, à criança ou adolescente, ao idoso, à cultura, receberam nova redação, de acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi incluído o artigo 172, foi excluído o artigo 172, que tratava da usucapião, por ser matéria de competência do legislador federal. Também foi revogado o artigo que instituía o Conselho Municipal de Defesa Social e estabeleceu-se uma previsão genérica para a criação de conselhos municipais, ressalvados os conselhos já existentes. Essas são, senhores vereadores, as alterações propostas pela Comissão da Lei Orgânica, que agora coloca-se em votação.
Algum vereador quer fazer algum comentário?
Não.
Algum vereador?
2 de fevereiro, 16.
Votação em duas? Votação em duas sessões.
Ah, se quiser mudar alguma coisa, pode depois.
Pode, com certeza. Pode. Vocês podem fazer as emendas, nós vamos ter uma outra votação. E a gente está também à disposição para fazer os esclarecimentos, né? Porque nesse texto que foi apresentado está detalhado todas as mudanças. Aqui eu tentei só fazer de uma forma mais sucinta para chamar a atenção em relação ao que foi mudado. Só fazendo uma retificação aqui, no novo artigo 22, que trata dos recessos parlamentares, o texto foi adequado à emenda constitucional 50 de 2006 para prever que o funcionamento da Câmara vai ser de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, na verdade, o recesso vai ser o mês de janeiro e 13 dias no mês de julho, porque essa emenda constitucional ela previu um limite máximo de recesso aí, que seriam 70 dias.
Ah, algum vereador, algum comentário? Então vamos colocar. Marco Antônio?
Não. Só queria comentar aqui a respeito do projeto, né, desse aqui do nepotismo. Né? O pessoal está em casa aí ouvindo, foi um projeto que teve uma repercussão muito grande aqui na cidade o ano passado. Né? Eu fico feliz a gente estar ainda nesse mandato alterando aí o projeto, né? Colocando conforme a Constituição Federal, porque naquela época, da forma que está agora, era a forma que eu queria no começo. Inclusive, apresentei para o promotor, junto com a Helena aqui, ó, e ele não deu ouvidos para a gente, infelizmente, e teve muito mal entendido. E para explicar assim, mais a linguagem popular aí para o pessoal que está ouvindo, hoje continua quase do mesmo jeito, só que o pessoal que tem cargo assim, não é cargo inferior, é parente de professor, de peão, esses aí, que na época a gente queria que eles ficassem fora do projeto, que os parentes deles pudessem trabalhar, né? Hoje pode, tá do jeito que é a Constituição Federal. A advogada procurou, correu atrás, isso é para provar que nós não estávamos com maldade com ninguém. Bom seria se todo mundo pudesse trabalhar, mas infelizmente a lei é maior, né? Então hoje está da forma que a gente queria, mas que a gente foi mal entendido. Nós também, eu também, por exemplo, fui entendia pouco, né? Estava muito cru na época, acabei magoando muitas pessoas, fiquei magoado com muitas pessoas. Hoje tem muita gente que vai ser beneficiado com esse projeto, né? Que não me cumprimenta, que sai do passeio que eu estou passando na rua. Se algum deles estiver escutando...
A cidade é pequena.
Se algum deles estiver escutando, eu gostaria de falar o seguinte: o projeto está feito da forma que eu queria, que eu queria na época, e para eles continuar saindo do passeio que estiver passando, eles não fazendo falta nenhuma.
A cidade é pequena, quase todo mundo é parente. Não sendo parente chegado nem dos vereadores nem do prefeito, aqueles que é longe, parente longe, não tem problema nenhum.
Mais algum vereador? Então vamos colocar em votação.
Só queria uma outra coisa que eu grifei aqui é a respeito assim da viagem do prefeito de afastar da cidade, né? Que agora vai ser o máximo por 10 dias. Então eu gostaria de dar. Nós já falamos até no dia aqui, mas a advogada Helena aí eu não vi. Eu acho que nessa ausência do prefeito, deveríamos colocar aí para o vice assumir. O vice assumir a prefeitura. Né? Porque é o certo, né?
Vereador, está previsto que até 10 dias ele pode se afastar só comunicando à Câmara. Ele afasta e comunica à Câmara, ele não precisa nomear. O vice não assumiria.
Mais de 10 dias.
Agora, mais de 10 dias tem que ter autorização da Câmara. Então, tá? Uma parte no regimento, na lei orgânica, que prevê que no caso do afastamento o vice assume. Então, quando tiver um afastamento maior dos 10 dias, mesmo com autorização da Câmara, vai assumir o vice.
Eu falo isso porque assim, eu acho que o vice-prefeito é muito importante para a cidade, né? Foi eleito pelo povo junto com o prefeito e deveria ter mais participação assim, no município, deveria dar mais valor para o vice. Qualquer partido, de qualquer prefeito que passe, eu acho que o vice tem que ser mais valorizado.
Mais alguém? Então vamos colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovado em primeira reunião o projeto de lei número 3 de 2016, que volta para a próxima reunião, doutor?
Tem intervalo mínimo de 10 dias. Quando é a próxima reunião? Se der, pode ser.
Respeitado o intervalo de 10 dias, se coincidir. Então, na próxima reunião, esse projeto volta para o plenário novamente. Dia 28 de abril. Segunda ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 2 de 2016.
Projeto de lei número 2 de 2016. Dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos servidores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. O povo do município de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil o subsídio dos servidores do Poder Legislativo Municipal no percentual de 11,27%, percentual correspondente ao índice acumulado da inflação no ano de 2015 a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Parágrafo único. O percentual previsto no artigo antecedente não se aplica aos servidores lotados no Legislativo Municipal que percebem salário mínimo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Auto 12, 14 de março de 2016.
Algum vereador quer comentar o projeto? Vou colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides. José Geraldo. Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovado o projeto de lei número 2 de 2016. Segunda ordem do dia, leitura do projeto de lei número 1 de 2016.
Projeto de lei número 1 de 2016. Dispõe sobre atualização monetária de subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. O povo do município de Alto Rio Doce, estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil o subsídio dos vereadores no percentual de 11,27%, percentual correspondente ao índice acumulado da inflação no ano de 2015, a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Rio Doce, 14 de março de 2016.
O governador quer comentar o projeto? Vamos colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovado o projeto de lei número 1 de 2016. Para hoje nós temos é só essas matérias. Eu queria perguntar, algum vereador quer fazer alguma colocação final? Marco Antônio.
Bom, eu estou prestando aqui uma satisfação lá para o pessoal que me pediu de me colocar, comentar a respeito, né, da iluminação pública de dois lugares. O primeiro aqui é com relação à iluminação pública do bairro Nossa Senhora Aparecida, no Posto Chapotó. O pessoal está fazendo até um abaixo-assinado lá e juntando as contas que estão pagando lá de iluminação pública e pedindo para me fazer aqui um ofício mandando para a prefeitura para protocolar tudo junto, porque eu estou achando que eles vão entrar na justiça. Porque lá não tem iluminação pública, não tem luz lá, e eles estão pagando a conta há muito tempo. E na rua Dona Margarida Feliciana Couto, que é entrando ali na 15 de novembro, é mais popular assim na rua do Pedro Fumigueiro, foi um pedido que eu fiz de iluminação lá, junto com o companheiro Ari, que fez o pedido do calçamento. E já tem bem tempo já dessa indicação minha. O pessoal está pedindo lá para ver se é agilidade, porque lá é uma rua muito importante, está muito escura. O pessoal pediu para mim fazer esse ofício e entregar na prefeitura, que eu fiz. Estou só prestando esse meu esclarecimento para eles. E outra coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte. É que nós enviamos aí um ofício lá para a prefeitura com relação ao aumento do salário dos professores, né, do reajuste. E eu fiquei sabendo que o prefeito reuniu com elas e que vai dar um aumento para elas a partir do mês que vem, mas que não vai ser retroativo. É o que eu fiquei sabendo. Porque está vindo menos dinheiro. Então, de novo, como eu fiz no ano passado, eu tirei no portal da transparência do governo federal o dinheiro que vem federal para Alto Rio Doce. O ano passado, 2015, Alto Rio Doce recebeu do governo federal R$14.720.000. E nesses dois primeiros meses desse ano, já veio para cá R$2.619.000. Então isso aí dá uma média aí de 1.300.000 e poucos mil reais por mês. Multiplicando isso aí por 12, a gente vai chegar um número aqui que vai passar de 14 milhões. Então a verba não está abaixando, não. Ela pode não estar acompanhando a inflação, mas abaixando a verba, não. O dinheiro está vindo, sim. Então eu acho que deveria o Poder Executivo sei lá, ter mais competência na administração de dinheiro para poder sanar com os problemas de todo mundo aí. Saúde, a saúde em Alto Rio Doce, eu tive reclamação essa semana. O hospital tem 4 meses que não recebe. Eu procurei o pessoal do hospital para saber Eles reclamam que não estão recebendo. Procurei o pessoal da prefeitura, não o prefeito. O prefeito diz que o prefeito só vai repassar quando tiver uma prestação de conta do hospital. Né? Então eu acho que isso é um caso, nós vereadores, até corremos atrás. Porque se o prefeito tem uma prestação de conta do hospital, é porque ele está desconfiando de alguma coisa. E se o dinheiro sai daqui, nós aprovamos aqui esse ano R$45 mil para o hospital. Né? Então eu acho que cabe a gente correr atrás disso. E por quê? A saúde é do povo e o povo é que nos elege, né? É o nosso patrão. Então eu convido os senhores vereadores a dar uma olhadinha nisso aí, ver quem está certo, quem está errado e tentar a melhor solução possível. Só isso por hoje.
Mais algum vereador? Então, uma boa tarde a todos. Sessão encerrada.